Benedite, nós vamos começar a fazer uma entrevista com a senhora sobre cinema, rádio, televisão, teatro. Então eu gostaria de saber se a senhora costuma ir ao cinema e ao teatro, ou costumava ir, que tipo de filme ou de peça a senhora mais aprecia. Então tudo que a senhora tiver que dizer a respeito de teatro, de cinema, eu gostaria que a senhora dissesse.
Bom, eu quando vou ao cinema e teatro, você sabe, eu sou assistente social, então me interessa muito todo o assunto que no terreno social. Então, fica uma espécie de uma mania, né? Quando é um tema social, então eu procuro, de preferência, temas sociais. É o que eu mais me interessa. Em cinema, em teatro, em literatura, leitura. Eu sou. Não é que você tem um diploma e acabou, não. Eu sou gramada no negócio social, viu? É uma espécie de birutice e só vivo para isso. Não sou casada, não tenho filho, minha vida é realmente cuidar do terreno social, é estudar o problema social e procurar, na medida do possível, fazer alguma coisa para melhorar um pouquinho a coisa.
E, a não ser assim, filmes que tratem de problema social, que tipos de filme a senhora conhece, mesmo embora a senhora não goste, mas quais os tipos de filme que a senhora conhece?
Bom, eu vou te dizer uma coisa, além, estou falando do social, mas além disso, quando eu quero descansar, então eu vou em filme antigo, sabe? História antiga, roupa antiga, aqueles tempos passados. Isso eu acho que para mudar, porque de sociedade a gente já está cansada, né? Então, digo, bom, hoje eu quero descansar, procuro no teatro, no cinema, uma peça antiga, ou então um filme antigo, sabe? De roupas antigas, aqueles tempos bem antigos. Isso eu gosto para descansar. Mas eu me lembro o que você me perguntou.
É que tipo de filme?
Aí eu gosto.
A não ser o filme,
Sim.
filme que trate de problemas sociais, né? Quais os outros tipos de filme que a senhora conhece? Embora eu não goste, mas que tipo a senhora conhece?
Não, eu gosto também de parte cômica, de filme cômico eu gosto. Tem alguma coisa de engraçado, sabe? Que trate do assunto com um pouco de humor, isso eu gosto também e me interessa também nesse sentido. Não é fácil a gente encontrar, não, mas de vez em quando aparece, né? A gente encontra alguma coisa que trate de um assunto com um pouco de humor, né? Ele fica um pouco cômico. Isso eu acho interessante também. E com mesmo que não vá ver, me converso com outras pessoas. Literatura também. Agora nós estamos mês livre, até em todos os assuntos, até a religião, quando tem assim um pouco de humor, um pouco de coisa meio engraçada, isso interessa muito, eu gosto. E me interessa não só de ver, mas de conhecer, de conversar com os outros nesse assunto.
E, Benedito, a não ser assim, agora a senhora acrescentou mais o filme cômico, né? Então, a não ser o filme cômico, quais os outros tipos de filme que existem por aí agora? E sempre existiram, né?
É, sempre existiu. O Bang Bang, não é? Tá aí firme, sempre, seja lá como for, muda um pouquinho o assunto, muda um pouquinho o lugar, às vezes é cowboy, às vezes é gente da cidade mesmo, os filmes policiais, né? Tem muito filme, parece que gostam muito de filme policial, eu também não é dos piores, não. E há muito filme, eu acho que é muito filme pornográfico, acho muito filme que trata muito do assunto sexo, né? Parece que se interessa muito. Eu acho que principalmente filme brasileiro, né? Porque brasileiro não tem outro assunto. Não sei se não sabe fazer uma coisa boa mesmo de verdade, então toma aí, vai por esse lado, apela. Vai por esse lado que, para ter público, me parece, não sei se é isso não, estou falando mal aqui do filme brasileiro, mas enfim, me parece. Eu geralmente não vou ver filme brasileiro, não. É uma coisa que eu não vejo, é filme nacional. Por incrível que pareça. Viu do Roberto Carlos, achei a coisa mais horrorosa do mundo. É um escândalo falar isso, não é? Não é que eu não gosto do Roberto Carlos, gosto muito dele, mas o filme eu achei uma coisa horrorosa. Meu Deus do céu, como é que você pode fazer uma coisa daquelas? Enfim, vi duas vezes, porque a minha sobrinha adorou, então fui duas vezes o Roberto Carlos. Eu, no segunda vez, o único jeito é dormir um pouco, né? Dar um cochilão, porque.
Um cochilão.
Um cochilão, né? Agora, eu acho o teatro mais interessante que o filme, viu? Eu tenho a impressão que no teatro. Sei, o artista, o autor da peça, quer sempre transmitir uma mensagem. Pode não ser a mensagem do mesmo pensamento que a gente, que agrade, mas eu acho, tenho a impressão, que no teatro eles têm um pouquinho mais de audiomensagem. Me parece. Pelo menos, se não sei se é o teatro que eu escolho, mas eu acho que eles têm mais esse diálogo artista. Eu acho que no teatro eles têm mais arte, sabe? Me parece. Agora, na televisão, de vez em quando, agora está aparecendo alguma coisa nesse sentido, né? Sai daí, Tiriti. Agora vai sair gravado isso aí. E, não é? Por exemplo, agora o grito, ele tem uma mensagem, ele quer pelo menos transmitir, vai ver se consegue uma mensagem. Eu gosto de alguma coisa que tenha uma mensagem. Ou então é cômico mesmo, para a gente dar risada. E mesmo a mensagem no terreno cômico é muito interessante, né? Eu acho que isso é muito difícil e eu aprecio muito e acho muito interessante.
Bom, e depois?
Depois vou te contar que é porque eu li ontem, entendeu? Me peguei, é curtinho, pequenininho, num instantinho eu li e acabei um livro que chama-se Jesus Cristo do INPS à TV.
Ah, legal.
É muito interessante, sabe? É uma mensagem assim, aliás, escrito por um cômico, e é uma mensagem nesse sentido, que tem um pouco de da coisa assim meio engraçada, sabe? Eu acho isso muito interessante, gosto. É meu, aliás, é meu gênero. Agora eu já estou mais velha, mas quando eu era mais moça eu fazia. Mesmo quando vai se fazer uma coisa difícil, um sacrifício, eu fazia com humor e ria do negócio. E acho muito mais, é melhor nesse sentido do que fazer tragédia das coisas, né?
Mas nem
Não é? A gente vai pela brincadeira, é difícil, é um sacrifício, mas você faz na brincadeira. Porque se você vem fazer esse seu trabalho achando, ai, carregar esse gravador, e fica aquele negócio, se você vai meio na brincadeira com humor, eu sou muito pelo lado do humor, eu aprecio muito o humor, sabe? Agora, não acho também fácil. A gente vê essas revistas, Mad, essas coisas assim, tem umas coisas assim gozadas, de vez em quando tem uma, né? Tem uma coisa engraçada. Outro dia fui comprar cartão de Natal, eu queria comprar justo um pra Tiquiti. Era o Snoopy, o cachorrinho, um ave de Natal cheio de osso. Para esse eu vou levar pra Tiquiti. Eu achei essa coisa assim, dá um arejo um pouquinho a vida, né? Porque senão fica uma vida muito pesada, né? A gente tem que ir pelo humor. Agora, acho que não é fácil. Porque a pessoa às vezes quer fazer piada, cai na sujeira, no ridículo, ou ridiculariza coisas sérias. Não é que não, não. Isso eu não gosto também, não.
E, Dona Edith, quais são os elementos principais para a elaboração de um filme?
Ai, eu não entendo cinema. Ai, eu não entendo cinema, não, mas eu acho que não só de filme, mas como de teatro,
Também.
eu acho que precisa ter uma parte, uma mensagem, como eu disse a você, não é? E depois para ter uma parte cômica. O que eu estou achando falta no Grito, eu conheço muito o autor do Grito, viu, Jorge Andrade? E eu estou achando falta que não tem nada, é tudo. Se vocês não veem de vez. Eu não estou seguindo, eu acho muito pesado para seguir. Toda noite eu ir dormir debaixo do Grito, que eu já escuto esse grito o dia inteiro no meu serviço. Mas eu acho que não tem nenhuma coisinha assim, um pouquinho cômica, um pouquinho engraçado. Eu acho que isso é indispensável. No teatro, num cinema, num livro, eu acho que precisa ter uma parte séria, uma parte trágica, semi-trágica, uma parte sentimental, acho indispensável também, que tenha uma parte de amor bem firme, bem boa, e uma parte cômica. Uma parte assim de humor, enfim. Acho isso muito necessário. O que mais você queria saber?
Por exemplo, para um filme, para ele ser ou um filme ou um teatro, existem certas pessoas responsáveis pela elaboração dele. Então eu gostaria que a senhora me dissesse quais são esses elementos que sem eles o filme jamais seria elaborado ou filmado.
Bom, precisa ser a primeira pessoa que o escreve ou escolhe o assunto, não é? Depois que elabore o script, passe aquele, o romance ou a ideia, no modo que possa ser levado no cinema, não é? Depois, seu diretor, esse moço que acaba de escrever esse livro, que é meio como diz assim, o diretor, e aquele que quer que o artista faça o que ele não sabe fazer. E é verdade mesmo, né? O artista tem que fazer o que o diretor quer, mas que o diretor não sabe fazer. Então você tem o diretor, depois precisa os personagens, né? Agora acho que Não sei, o mais importante é o que escreve o diretor. O personagem também é importante, mas eu acho que ele está. O que eu gosto quando vejo televisão, não me interessa tanto o assunto, sabe? Aquele fulano casou com a Beltrana, encontrou, não encontrou, encontrou com a mulher, tá aí, não é isso que me interessa, não. Me interessa ver o trabalho do artista. A gente vê realmente o artista que faz aquilo seriamente, não é? Procura viver aquele tipo. Isso é que mais eu aprecio na. Não o enredo. O enredo, tá claro que um enredo muito cacete a gente não aguenta mesmo. Mas eu gosto muito de ver o trabalho do artista, ele procurar realmente reproduzir ou então passar para a gente aquele tipo que ele está procurando viver naquela hora, né?
A senhora falou que quando vai ao cinema, que a senhora observa mais a parte social do filme, certo? A não ser essa parte social, o que é que prende mais a sua atenção ou não num filme? Ou filme de televisão ou mesmo cinema? O que é que a senhora observa mais quando a senhora está assistindo o filme?
Bom, eu observo muito, como eu disse para vocês, o trabalho do artista. Não é ele procurar realmente viver aquele personagem. Porque eu percebo, parece que muita gente, ou a maioria das pessoas, se envolve no assunto e até acha que está vendo mesmo. Até não é que ela se envolve no assunto, ela fica vivendo. Se é uma moça, ela fica vivendo o papel da mocinha lá, que está com aquele problema de amor e coisa, né? A pessoa vive. Fica, eu acho que a pessoa se projeta ou projeta em si o personagem. Agora, eu não faço isso, não. Eu fico observando como ele está vivendo aquele personagem. Eu não me envolvo no assunto, não, sabe? Acho muito difícil. Pode acontecer alguma vez, se for uma coisa tão boa que eu me envolva. Mas, senão, eu fico observando como realmente o espectador. Eu estou de fora. Eu não entro no filme, não. Nem entro na novela. Porque eu vejo que as pessoas, mais ou menos, ficam vivendo aquele negócio. Ficam sendo. Se é moça, fica sendo aquela moça que está sendo amada, que tem um namorado, que tem um novo, que vai casar. E até ela se vê de vestido de noiva, aquela coisa, né? E eu penso que os homens fazem o mesmo. Eu não, eu fico de fora mesmo do filme, sabe? Observando de fora. E quer dizer que eu acho que eu observo com um espírito um pouco crítico, né? Não é? Eu tenho um espírito, eu fico observando, me distraio, mas eu tenho um espírito crítico. Aliás, eu tenho sempre um espírito crítico, viu? É, preciso até fazer um pouquinho de força para não ser mordaz. E para não ser muito crítica, viu? Porque é o meu tipo. Eu sou mais com espírito crítico. Se eu fosse em qualquer trabalho que eu vou, eu vou no meu trabalho, por exemplo. Agora não faço uma pá de direção, vejo as coisas mais importantes. Mas eu estou andando pela casa, ou parece que estou à toa. Mas eu depois ando por ali, depois de um tempo eu tomo uma série de resoluções ou faço umas conversas das coisas que eu vi, que parece que eu estava andando à toa, sabe? Isso eu tenho naturalmente.
Então, Edith, quando a senhora, tirando essa parte de envolvimento, né, dentro do filme, seja ele social, cômico, trágico, seja lá o que for, o que mais a senhora, observa no filme? Além da participação do artista, além do tema que está sendo abordado, além de toda essa problemática que gira, o que mais a senhora observa no filme, tirando toda essa parte.
Bom, eu observo como é que eu posso explicar? A apresentação seria, por exemplo, paisagens bonitas, ambientes ou bonitos ou feios, ou que realmente estão de acordo com o assunto do filme. Isso eu observo muito também, sabe? Por exemplo, esse é um filme antigo, a roupagem, vou te dizer, sem ser filme, aí na televisão, por exemplo, aquela novela Senhora. Sabe, eu gostava daquilo, até aí um assunto, eu vou ver uma coisa completamente fora. Não é roupa de agora, não é assunto de agora, não tem esse assunto. Então, eu ficava vendo a roupa, como era bem feita, como era bonita, e na televisão a cores, então fica muito bonito, não é? Então, eu observo isso, me distrai também de ver coisas bonitas. Sabe, não gosto muito, de vez em quando eu vou, mas não gosto muito de ver coisa muito trágica, um ambiente meio feio, porque eu já vejo muito na vida, sabe, por causa do meu trabalho. Então, quando tem paisagens bonitas, gosto muito de ver paisagem bonita, colorido, bonito, sabe? Ambientes bonitos, agradáveis, repousantes. Eu penso que eu vou e também para descansar, para me distrair um pouco, então por isso essa parte eu gosto. Se passasse um filme só de coisas bem bonitas, de paisagem, eu iria ver. Mas a gente vai viajar, ver coisas bonitas, né? Como quando a gente viaja, prefere ver coisas bonitas. Aliás, prefere. Quando a gente quer descansar, porque sem querer a gente vai ver o problema, porque fica viciada na profissão, né?
E na parte do teatro, tirando a participação do artista, o tema a ser abordado, o que mais a senhora observa?
Eu acho que no teatro não tem muita importância, viu? Eu não dou importância a cenário, sabe? Não dou mesmo. Eu acho que no teatro já não tem essa importância, não. Já passou. Acho que antigamente tinha uma importância de cenário. Agora eu acho que não. Eu acho que mesmo o trabalho do artista, o assunto, eu gosto de sentir a plateia, sabe? Isso eu acho importante. Acho que a gente sente a plateia, eu acho isso muito importante. Mas. O trabalho do artista, mas o cenário não é completamente diferente do teatro. Eu não dou importância ao cenário, não. Apesar de que, às vezes, tem uma coisa interessante. Vou te contar lá no meu serviço: um grupo de rapazes e moços quiseram fazer um teatro escrito por eles e idealizado por eles. E vai gravar, vai fazer barulho aí, hein? Não
Não,
faz mal? Então, o Salete não fala, viu, minha amiga? Não faz barulho. De maneiras que eles conseguiram. Eles conseguiram num salão comum armar um palco, eu não posso dizer que fosse um palco, mas um cenário que eu achei uma coisa extraordinária. Mas admirei. Você precisa ver uma sala comum, eles não tinham nada de objetos especializados ou compraram nada. O que eles encontraram na casa, eles conseguiram organizar assim, um ambiente. Mas estava uma coisa tão interessante, a peça era um assunto do norte, entendeu? Porque lá são operários, sabe? E pegaram muito o assunto, aquela tragédia da vida do norte. Eles conseguiram fazer um cenário mais interessantíssimo, com o que tinha. Eu fiquei só admirando porque eram as coisas que tinham na casa, sabe? Puseram uma lanterninha com uma velinha, umas cordas, eles prenderam assim no teto e até embaixo. É uma coisa interessantíssima. Isso eu acho muito interessante, não é beleza. Aí no teatro eu não faço questão de beleza, nem de ambiente bonito, não. Mas que aquilo realmente reproduziu o ambiente da peça que eles estavam representando. Foi muito interessante, sabe? Ele saiu no meio do povo. Estava muito interessante ir no meio da plateia, e falavam com a plateia. Muito interessante mesmo, sabe? Conseguiram fazer isso, eu fiquei admirado. Eu acho que ali tem verdadeiros artistas. Qualidades, quer dizer, capacidades que não estão sendo cultivadas, que é uma judiação, como tem no meio do povo, grandes qualidades e capacidades de arte em todos os sentidos, e que não são cultivadas, viu? De maneiras que não são aproveitadas. E a gente vê pessoas querendo fazer teatro e fazendo uma força, não tem valor nenhum. E aquilo aparece quando eu digo que tem tantos valores no meio do povo. Porque eu estou sempre no meio do povo, né?
E qual é a manifestação agradável assim, quando um público, uma plateia, gosta daquilo que ele está assistindo, no teatro, naturalmente? Qual é a manifestação amorosa que ele poderia dar para o artista para mostrar que ele realmente gostou da peça?
Eu não sei os artistas como é que podem, eles também, não, cada um tem um temperamento, ou um é verdadeiramente artista. Eu acho que a maioria não é verdadeiramente artista, sabe? Eu tenho a impressão, principalmente em televisão. No teatro pode ser mais do que na televisão, porque no teatro eles ganham pouco, coitados, eu não ganho quase nada. Mas na televisão eu penso que eles acham que eles ganham bem, mas quando ele é artista mesmo, eu acho que nem é palmas, não. Eu acho que a pessoa sente. Acho que a gente sente o calor que estão unidos e vivendo aquilo que eles estão dizendo. Muito mais do que nem palmas. Bom, naturalmente, é uma coisa engraçada, pode dar risada ou coisa, mas eu acho que além disso, eu acho que sente, fica um sentimento só naquele grupo de muita gente. Teve muita gente com só sentimento, eu acho que isso é a coisa mais impressionante. Né? um grupo humano que tem um único sentimento. Por isso que impressiona essas manifestações, algumas impressionam as manifestações de grupo, que tem, nós conseguimos um grupo grande que tem um só sentimento, né?
E quanto à parte técnica, a senhora acha que é importante no teatro ou mesmo no cinema?
Sim, muito importante a parte técnica, sabe? Eu acho muito importante, mas como eu absolutamente não sou dada à técnica, é uma pessoa que não sou capaz nem de mexer um pouquinho com a máquina ou com uma coisa. Então, eu acho que a coisa está muito bem, mas eu não sou capaz nem de dizer isso aqui é a técnica que faz, ou sabe? Não sou muito da técnica, não. Quero dizer, não sou contra, não, mas sou muito contra a tecnologia. Eu acho que a técnica está matando o humano. Não é a técnica, a tecnologia ou o tecnocracismo, seja lá o que for, de pejorativo, termo aí bem pejorativo. Eu acho que a gente passa a técnica antes do homem. O pessoal dá muito mais valor a um carro do que a uma pessoa. Então, eu acho que isso é um absurdo. Você quer ter um filho, um carro. Mas é claro, isso já se ouviu muitas vezes. Você quer isso, quer um objeto, quer uma casa, quer uma cortina, quer uma geladeira. De maneiras que eu acho que até isso eu acho terrível. Então eu fico, não sou contra, Deus me livre de ser contra a técnica, mas eu acho que mata o humano, sabe? Desorganização, uma coisa mata muito. Eu vejo no meu serviço, às vezes a gente quer fazer uma coisa que uma pessoa não pode, porque a lei não permite. Você tem uma legislação trabalhista que não permite nem você ser boa. Esse livro diz uma coisa muito interessante. São José e Nossa Senhora, que Nossa Senhora está para dar luz e ela é do INPS, e chega no hospital, o patrão não assinou a carteira dela do INPS, é impagável. Tá? É muito interessante. Então a gente não pode, porque amanhã você tem uma queixa na Justiça do Trabalho, você não pode nem fazer alguma coisa que não seja. Você já tomou?
Já.
Então eu de vez em quando, pode alguém dizer, mas essa aí está mesmo do século passado, atrasada, mas não é não. Eu admiro, acho uma coisa extraordinária, mas acho que no momento está se dando muito valor. Quando a técnica mata o homem, não é? Eu acho isso terrível. Acho uma coisa muito importante. Tanto que às vezes a gente vê uma pessoa, às vezes uma vez uma pessoa diz, você está retalhando que você gosta de gente sem educação e ignorante. Mas não é. É porque a pessoa que não está tão presa a essa, não sei, esse século de robô, né? E de computador, você veja um pouquinho, acabou a responsabilidade. Porque quem é responsável é o computador. Então, o negócio não saiu certo foi o computador. Aquilo não está na hora, o computador está estragado. Não é assim? O computador não funciona. Então, não tem mais responsabilidade, porque o único responsável nesse mundo é o computador. Para exame, para tudo conta, para tudo é o computador, não é? Então, quem é o responsável? Não tem mais responsável, não. O responsável é o computador. Ninguém mais tem responsabilidade. Então, não se pode ter um computador para ter a felicidade na família, né? Para fazer a felicidade da família, não se pode comprar um computador e esse aí vai organizar a família para que ela seja feliz. Não dá, né? Então, ninguém mais pensa como viver bem, como ter felicidade, como ter uma vida humana, a não ser que se consiga um computador, porque diz que até o computador vai dizer com quem é que a gente tem que casar, né? Vai indicar, né?
Aí fica mais fácil. Escuta, Benedito, e além da participação do artista num filme ou num teatro, quais os elementos também que são importantes, além da participação do artista principal? Quais os outros elementos que são importantes?
Bom, todos aqueles que não aparecem, né? Porque tem muita gente trabalhando no teatro que nunca aparece. Aliás, não é só no teatro, não, minha filha. É no mundo inteiro e em tudo. Quem faz o papel mais importante é aqueles, são aqueles que não aparecem, não é? Na família, quem faz o trabalho mais obscuro que não aparece e que é o mais importante, sem aquele não existe a família, nem paz, nem ordem, não aparece, né? No teatro, a mesma coisa. Você vê funcionando aí uma coisa muito bonita, um espetáculo, uma iluminação, um prédio, e vem elogiam os engenheiros ou quem desenhou, mas ninguém lembra de quem fez o importantíssimo, que é o quem trabalhou ali. Eu fico pensando no metrô, aquela gente toda que cavou e que fez aqueles buracos e teve suor e até morreu, se sacrificou, enquanto a gente morreu fazendo o metrô, por exemplo, porque eu ando uma de metrô, diz que eu sou fã do metrô, porque eu sou sócio. Mas não aparece, viu? Por que vocês estão fazendo esse trabalhinho aqui, chato, vai de casa em casa? Depois vai aparecer um dia um trabalho, lá não sei onde, e ninguém vai lembrar de quem fez aquele trabalhinho de base. Mas sim, o trabalho real, eu sempre digo, sempre eu. Lá no meu serviço, eu digo, olha, tem que ter a professora, a psicóloga, assistente social. Então, eu digo, olha, eu vou explicar para vocês bem fácil, para vocês entenderem. Tem uma colcha, porque o pessoal gosta muito de colcha de crochê, né? Tem aquelas rodinhas, quadradinhos. Você tem um monte de quadradinhos, assim, um porção de quadradinhos. É colcha? Não é. Agora, tem aquelas aranhazinhas, aqueles fiozinhos que unem um quadradinho no outro. Ninguém dá valor, todo mundo. Como é que faz? Qual é a receita? Como é que faz esse quadradinho aqui? E, no entanto, se não tiver aqueles fiozinhos que unem um quadradinho no outro, não existe colcha, né? Então, aquele elemento é importantíssimo. Mas não é a psicóloga, a assistente social, a diretora, entendeu? Aquela gente que une tudo isso. Que tem um papel importantíssimo na sociedade e que não aparece. Essa gente toda é muito esquecida. E a gente precisaria, eu sempre digo, precisaria se dar mais valor. Por isso que há tanta gente revoltada, viu? Porque eles estão realmente trabalhando e fazendo o mais importante e o mais sério, o mais importante. Enfim, um trabalho muito sério e eles não são nem um pouco valorizados. E é o outro, então, pensa em valorizar e dar dinheiro. Não é, não, é realmente respeitar esse povo, essa pessoa que faz o trabalho obscuro, o trabalho que não aparece. Que, no entanto, eu acho importantíssimo. Não, é, você vê na escola, quem é que lembra da servente ou da pessoa e que fez tanta coisa, trabalhou tanto lá, que quando, só lembra quando não está feito para reclamar, né? Mas nunca lembra, quem é que lembrou, vamos fazer amiga secreta, vamos fazer Natal, vamos não sei o quê. Lembra se demos um jeitinho, um dinheirinho, mas não lembra de prestigiar aquela pessoa. E, no entanto, se prestigiar a pessoa, ela realmente vai ser feliz, vai viver melhor e vai fazer o serviço muito mais bem feito.
Como a dona de casa,
É
né?
com a dona de mãe de família, minha filha. Nossa Senhora, fica escondida lá, vocês estão doutoras de diploma, tal, 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 ganham tanto, chegam em casa todas as coisas, e quem está lá em casa fazendo, olhando, chega lá, está tudo arrumadinho, está tudo pronto, né? Não aparece. Não tem um. Agora diz que até vão fazer um INPS para a dona de casa,
É,
porque,
então.
afinal de contas,
Institucional, né?
é a pessoa que não tem nenhuma aposentadoria, ao menos nem que ela não aposente trabalhar, ao menos ela recebe um dinheirinho e fala, recebi um ordenadinho. Olha, é uma coisa extraordinária a pessoa receber um dinheirinho seu.
A minha mãe está feliz na vida com isso.
Pois
Eu não sei por que que vai demorar.
é. Não, e depois ter. Eu acho também uma coisa mesmo necessária, né? Porque é uma categoria, senão fica, não tem profissão, não tem categoria, não é ninguém, não é ninguém na sociedade. No entanto, tem uma função importantíssima na sociedade. Uma empregada doméstica, então, nem se fala. Eu não gosto nem de falar de empregada doméstica, acho uma coisa terrível. Serviço. Ixi, não vamos começar a discutir problema social aqui, porque senão é uma verdadeira mania, você está vendo? E a gente fica viciada, né?
É, mas é da profissão,
Essa é a
né?
profissão. Quando a gente vive a coisa, né? Vive a vida inteira, uma vidona comprida já, a gente fica viciada na coisa, né?
É assim. Escuta em televisão e rádio, o que é que a senhora mais gosta de ver ou o que a senhora não gosta? Como é que a senhora encara a televisão e o rádio?
Eu vou dizer uma coisa para você, eu vejo, não vejo muito não. E a minha irmã então diz uma coisa engraçada, que às vezes vem muito perguntar aqui, tem o que estação, que estação a senhora vê? Então minha irmã fala assim, eu vejo a estação que os outros querem ver. O programa que o outro quer ver. O programa que o outro quer ver, sabe? Mas eu vejo pouca televisão. Agora, rádio, eu gosto é de frequência modulada. Por mim, eu só ligo na frequência modulada, no rádio. E às vezes, sabe quando é que eu ouço rádio? Quando eu ando de táxi. E às vezes até tem umas coisas interessantes que eu fico sabendo no rádio do motorista, porque ele liga o rádio. Então, as notícias que eu sei, as novidades, até eu acho interessante. Eu digo sempre, sempre que eu vi esse rádio, sabia muita coisa, tinha muita notícia, muita novidade, mas só ouço no táxi. Não tenho aqui na minha casa, eu ligar o rádio, só ligo na frequência modulada. Agora, na televisão, eu gosto do jornal. Sabe? Nem todos, mas enfim, gosto do jornal, gosto do jornal, sim. Eu gosto bem do Canal 2, mas não vejo nunca. Alguma coisa acho interessante no Canal 2. Outro dia vi um programa ótimo, sabe? No Canal 2. E a gente vê, tem de vez em quando programas bons no Canal 2. Agora, novela eu vejo. Vejo o que estão vendo. Eu fico, às vezes, nós jogamos buraco, sabe? Eu e minha irmã aqui joga buraco e faz as duas coisas ao mesmo tempo, e dá uma espiadinha na novela. Porque ficar sentada sem fazer nada, só olhar a novela, porque só tem novela, você já reparou os programas? Eu, de televisão, às vezes tem algum filme policial que eu vejo também, às vezes. Mas mais tarde, eu levanto cedo, não tenho muita paciência, não. De sentar e ficar só vendo televisão, é raro fazer isso, viu? Raro mesmo. Não tenho muita paciência, não. Não, não acho que não dá para aprender. Dá para a gente. Então, eu prefiro descansar do que ver aquele negócio lá, sabe? Mas jornal eu gosto, vejo. Mas também não. Então, eu prefiro descansar do que ver aquele negócio lá, sabe? Mas jornal eu gosto, vejo. Mas também não sou fanática. Vou lá, ah, hora do jornal, vou ver jornal. Nem sei que hora é o jornal. Vou virando assim, ah, apareceu o jornal, então deixa eu ver um pouco. Não sou fã de televisão, mas acho muito necessário, por televisão a cores. Quando tem umas coisas bonitas, que eu digo você, então passa, as cores são muito bonitas, né? E tem alguma coisa bonita, eu vejo para me distrair, achando bonito. Olha que bonito, colorido, isso. Ana?
Acabou?
Já.
Escuta, Dona Edith, o que a senhora acha da televisão atualmente? Além desses problemas que a senhora abordou? Bom, vamos supor que a senhora fosse realizar uma peça. A senhora fosse bolar uma peça, não, uma novela. O que a senhora acha que a senhora teria que colocar de importante nessa novela, a não ser ainda a parte cômica, né? Que a senhora disse que é esse tom cômico que a senhora acha muito importante. O que mais a senhora colocaria numa novela?
Olha, eu vou dizer uma coisa para você que outro dia eu já estava dizendo aqui em casa. Eu acho que eu sou, fiz minha tese na Escola de Serviço Social e faço isso a vida inteirinha, educação do povo. Educação popular, podem chamar de educação de base, o nome não tem muita importância, não. Mas eu acho que tem que fazer educação do povo, principalmente uma educação social, porque eu vejo que falo em educação, mas a parte social fica completamente esquecida. Para a pessoa aprender a viver em sociedade, a viver uns com os outros, saber que ela depende um do outro e que ela depende do outro, ela precisa do outro, ela tem que respeitar o outro, ela tem também que conviver com o outro. Então, eu outro dia ainda falei, se nós quiséssemos fazer educação do povo, formação, educação, seria pelo teatro. Já seria uma coisa formidável se nesses bairros, em vez de tanto Mobral, tanto isso, tanto aquilo, nós tivéssemos teatro. Tá? Educando mesmo e ensinando mesmo. E acho que na novela também, eu faria uma novela educativa, mas precisaria ser muito bem feita para ser interessante. Não ter, não ser Sermãozinho nem Choropada, não, porque aí seria terrível, não ia se aguentar. Eu acho muito difícil fazer, sabe? Mas eu acho que teria que ser uma parte de educação, porque desde a minha terra da escola social, eu acho que o que falta mesmo é a educação do povo. Não é um país subdesenvolvido, o que que falta? Não é, falta dinheiro, claro, porque não vai deixar morrer de fome, e tem que dar alguma coisa, porque como é que vai deixar morrer? Mas precisa a educação. Então, eu abordaria o sistema, o assunto, quer dizer, o assunto educação, mas educação do povo. Acho que as pessoas que querem fazer educação não conhecem povo, então querem educar o povo sem conhecer o povo. Então fica sempre um pouco fora, não sabe? fica fora, está achando que está educando e não atinge mesmo a coisa, sabe? Você está vendo? É mania, ué. A gente fica com a mania de um assunto. Pronto.
Acabou?
Infelizmente. Infelizmente. Terminou.